Olá, eu sou Pietra Gasparini e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta na TV. Filme Ponta Grossa Não Sei Se Te Amo reúne cinco curtas que retratam o cotidiano da juventude na cidade. Acompanha a crítica de cinema da autoria de Yasmin Salgado.
O filme Ponta Grossa, Não Sei Se Te Amo, composto por cinco curtas, apresenta a história sobre o cotidiano e relações entre os jovens, com um olhar sensível sobre o espaço urbano, mostrando os personagens em deslocamentos por pontos centrais aqui de Ponta Grossa. A obra tem como um dos seus principais elementos o uso da cidade como cenário narrativo. Locais como Ponto Azul e a Catedral Santana aproximam o espectador da realidade dos personagens. No entanto, esse cuidado não se repete na construção das histórias, que em vários momentos ficam superficiais por não desenvolverem os conflitos apresentados. No segundo episódio, um dos personagens, o João, retorna para Ponta Grossa e reencontra Margot, que o convida para o evento Sexta 6, no Ponto Azul. E como o evento já não estava acontecendo no espaço, acaba que João não encontrou Margot e, por isso, conhece Cecília, a estudante de jornalismo que estava no local. Ela estava realizando um trabalho com fotografia. E a partir do encontro, os dois circulam pelo espaço enquanto ela tira fotos. Em alguns momentos, a atuação da personagem soa artificial, com falas que parecem forçadas e pouco naturais, prejudica a construção das cenas. Já no quarto episódio, acompanha personagens como Paulo, Bia e João, também estudantes de jornalismo. A narrativa combina conflitos pessoais com suspense. Enquanto o grupo lida com a possível saída de Bia da cidade, uma mulher de vermelho aparece em diferentes momentos sendo filmada por Paulo. E isso cria um suspense ao longo da história, como se tivesse algo maior por trás dela. Mas nas cenas finais, a explicação é que ela gosta de registrar o que vê. Por isso, o mistério criado durante o episódio acaba sendo maior do que é mostrado no final.
Exposição fotográfica Terra, de Sebastião Salgado, está em cartaz no Campus Central da UEPG. A repórter Natália Stipp visitou a amostra.
A exposição Terra, de Sebastião Salgado, lançada na programação do 7º ciclo Descomemorar Golpes, no Departamento de Jornalismo da UEPG, não se limita a uma experiência estética, mas um chamado ético. Organizada pelo projeto Lente Quente e pelo expositor Regis Clemente Costa, a mostra reúne 24 dos 45 quadros que compõem a série inspirada no livro Terra, obra fundamental do fotojornalismo social brasileiro. A seleção constrói uma narrativa sobre vida, luta e morte. As imagens retratam as famílias sem terra, os corpos marcados pelo trabalho e a precariedade cotidiana, ao incômodo persistente, que ganha força quando situado no contexto político da obra. Produzido em parceria com o MST, o livro teve seus direitos autorais revertidos ao movimento, consolidando a posição de Salgado não apenas como um observador, mas como um agente engajado. A exposição, no entanto, levanta uma questão importante: o quanto a ausência de parte significativa da série compromete a compreensão total da obra. Os 24 quadros expostos conseguem sugerir uma narrativa, mas deixam lacunas que exigem do público um repertório prévio ou uma mediação mais aprofundada. Nesse sentido, a mostra se apoia fortemente no contexto explicativo, seja pelo evento que está inserida, seja pela figura do expositor. Ao integrar a programação do Descomemorar Golpes, a exposição ganha uma camada adicional de significado. Ela dialoga com a ideia de memória crítica, de resistência e da revisão histórica. Temas centrais tanto para o evento quanto para a obra de Salgado. No cruzamento, deixa de ser apenas uma homenagem e se torna um dispositivo político.
A repórter Karine Santos critica a ausência do protagonismo negro no Festival de Teatro de Ponta Grossa.
Quantas peças de teatro com a temática afrocentrada ou protagonizada por atores ou atrizes negras você já assistiu? Em Ponta Grossa, onde acontece o Festival Nacional de Teatro, o FENATA, um dos maiores festivais de teatro nacional, não possuiu ao menos uma peça afrocentrada na sua última edição. Das 34 apresentações que aconteceram durante os 7 dias de evento, Uma foi livremente inspirada nas poesias de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras poetas e escritoras negras do país. Poucos atores e atrizes negros são encontrados em locais de destaque de apresentação cultural em Ponta Grossa. Em 1944, Abdias Nascimento idealizou no Rio de Janeiro o Teatro Experimental Negro, que surgiu para contrapor ideais racistas à época. Em 2025, momento político, cultural e social completamente diferente, um dos maiores festivais de teatro do país não protagonizou ao menos uma peça afrocentrada. Historicamente, a população negra sofreu diversos apagamentos culturais devido ao processo de colonização. E atualmente notamos um reflexo disso nas diversas manifestações culturais do país.
Ainda sobre o FENATA, a repórter Natália Almeida questiona como a mesma cidade que lota auditórios durante o festival não consegue manter agenda e nem público para produções de grupos locais.
O FENATA de 2025 reuniu mais de 12 mil pessoas em Ponta Grossa. Se o maior festival de teatro da cidade atrai público, por que os artistas locais têm tanta dificuldade de lotar uma sala? Existe uma contradição evidente na forma como o teatro é consumido na cidade. Durante o festival, há interesse, há público, há engajamento. Mas ao longo do resto do ano, esse movimento praticamente desaparece, principalmente quando se trata de produções autorais locais. A atriz e diretora Bianca Almeida aponta que obras já conhecidas, como releituras de clássicos ou adaptações, conseguem atrair o público com facilidade. Já espetáculos inéditos, criados do zero, enfrentam resistência mesmo exigindo pesquisa, tempo e investimento. O problema não parece ser a falta de produção, nem a falta de qualidade. Produzir um espetáculo autoral é um processo complexo e, muitas vezes, arriscado. Ainda assim, essas produções encontram menos espaço e menos público. Quem prestigia o FENATA demonstra interesse por obras inéditas, mas esse interesse diminui quando essas mesmas propostas vêm de artistas da própria cidade. O que vem de fora parece carregar mais legitimidade. Essa lógica tem consequências diretas. O custo para alocar um teatro é alto, podendo chegar a valores inviáveis diante de plateias pequenas. Sem público, não há retorno. E sem retorno, a continuidade do trabalho artístico fica comprometida. Diante disso, muitos artistas acabam sendo empurrados para um modelo seguro, baseado em obras já conhecidas, não necessariamente por escolha, mas por necessidade. O resultado é uma cena cultural que corre o risco de se tornar repetitiva. No fim, a pergunta que fica é simples. O problema está na produção local ou na forma como o público escolhe o que valorizar?
O Cat a Coffee Café com Gatos tem uma proposta diferente na cidade. O repórter Roberto Indesejac avalia a oferta gastronômica no espaço.
Já imaginou acariciar um gato após tomar um café? A ideia do restaurante com gatos veio do Japão, com uma proposta de trazer um ambiente de bem-estar e sociabilidade. O trabalho de adoção realizado aqui em Ponta Grossa é pelo Grupo de Auxílio aos Seis Gatinhos, que também auxilia o Cat a Coffee, restaurante inaugurado em novembro de 2025, com um amplo cardápio de bebidas quentes e geladas, assim como comidas doces e salgadas. O café expresso Gusti, que custa R$ 6,00, tem um preço médio de um restaurante no centro da cidade, porém é servido numa xícara de 80 ml. O pão de queijo gato amarelo, também custando R$ 6,00, é sem crocância e muito borrachudo. O pudim Yumi, de R$ 25,00, atrai a atenção dos clientes por ter um formato de gato, porém ele não tem sabor algum, a não ser pela geleia que acompanha o produto. Para atrair a atenção dos clientes e tornar a adoção mais chamativa, não é preciso apenas um ambiente muito bonito, mas sim produtos de qualidade. O Cat a Coffee está localizado na rua Visconde de Nacar, 490. O restaurante atende de segunda a sexta, das 10 às 19 horas. Nos sábados, abre às 14 horas. Repórter Roberto Zijac para o Crítica de Ponta.
O Cinema Público de Ponta Grossa, inaugurado em 2025, é um espaço de exibição e debate sobre filmes. Mas será que o CinePG atinge o objetivo proposto? Confira a reportagem. O CinePG, Cinema Público de Ponta Grossa, inaugurado em julho de 2025, acontece no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa, com a proposta de uma programação diferente dos cinemas comerciais. O projeto visa a exibição gratuita de filmes fora do circuito comercial, promovendo debates e valorização de produções locais. O auditório, com capacidade para 170 pessoas, reúne elementos clássicos de um cinema de rua, como as cadeiras vermelhas e a ambientação com estrelas do cinema na parede, além de equipamentos modernos e climatização. Mas será que o CinePG tem de fato cumprido o papel proposto? Os números mostram um cenário ainda tímido. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Cultura nas redes sociais, em 2023 foram realizadas 23 sessões. Em 2026, nos primeiros 3 meses, ocorreram apenas 3 exibições. A baixa frequência levanta dúvidas sobre o real funcionamento da iniciativa. A divulgação da programação também parece ser limitada. Feita principalmente pelo Instagram e pelo site da Secretaria de Cultura, canais que nem sempre alcançam toda a população. Os filmes exibidos cumprem um papel proposto de gerar debate e formação. No mês da Consciência Negra, por exemplo, foram exibidos filmes relacionados ao tema com debate entre especialistas e professores. Após a condenação dos mandantes do assassinato da Marielle Franco, o documentário Marielle também foi exibido e debatido. Esses exemplos mostram que o CinePG, quando está na ativa, atende ao objetivo proposto com potencial evidente, mas que o problema está na frequência irregular e na falta de divulgação. O CinePG está localizado no Centro de Cultura, na rua Doutor Colares, número 436, no centro da cidade. Para reservar o auditório, é necessário entrar em contato pelo telefone 42-3220-1000, ramal 2043. Na editoria de moda, a repórter Emanuele Pascoalotto avalia a tendência da marca Farm Rio no Paraná.
O consumo de vestuário cresceu 42% em 25 anos no Brasil. O dado é de um estudo realizado pela Inteligência de Mercado. A tendência do momento reflete nas plataformas digitais, brasilidade e vestidos estampados. As Farm Girls, ou garotas da Farm, como são chamadas, atendem aos requisitos. A Farm Rio é uma marca com mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. No Paraná, existem 4 lojas físicas da marca. 2 ficam em Curitiba, 1 em Londrina e 1 em Maringá. A tendência carrega, além da venda das peças de roupa, a venda do desejo. A marca se estabeleceu como uma necessidade no guarda-roupa feminino. O consumo passa a ser tão guiado pelo desejo que se torna viável desembolsar em média R$700 em uma única peça de roupa. As roupas da marca ultrapassam facilmente os R$1.000. Atualmente, os itens mais caros do site são uma bolsa e um vestido, ambos por R$ 2.298. A necessidade causada pelo apelo do guarda-roupa Farm tenta normalizar o gasto de mais de um salário mínimo em uma única peça. Esse preço não é apenas pelo que se veste, mas sim pela idealização criada em torno da Farm. Em Ponta Grossa, as peças da marca podem ser encontradas em 2 locais. Na boutique Os Concept, é possível ter acesso a algumas roupas, já que Farm Rio é uma das marcas que eles trabalham. No brechó Dig for Fashion também é recorrente o encontro das peças,
com um preço médio de R$ 100.
Réplicas por um preço mais acessível podem ser encontradas em sites como a Shein.
A repórter Ticiane Almeida analisa a música Forró Gostoso do grupo Chave de Mandril. Confira a crítica.
A música Forró Gostoso, lançada pela banda Chave de Mandril em abril, representa uma nova etapa na trajetória do grupo. A inauguração é o primeiro single voltado às plataformas digitais após mais de uma década de atuação. A faixa dialoga com Espuma ao Vento de Alcione Neto, ao propor uma inversão da narrativa romântica. Na canção do Pernambucano, a permanência da espera e a possibilidade do retorno de um amor do passado com a porta sempre aberta. Em Forró Gostoso, essa porta se fecha. A composição não abandona a ideia de afeto, a janela permanece aberta, sugerindo a disposição para um novo, para um maior ainda indefinido. Do ponto de vista sonoro, a música se ancora na tradição do forró nordestino, mostrando a identidade musical que a banda construiu ao longo dos anos. Essa influência não é recente. Desde o projeto Chave Junina, realizado nos meses de junho e julho, o grupo já explorou ritmos como forró, o xote e o baião, consolidando-se uma estética, as festividades e a cultura popular nordestina. Assim, Forró Gostoso não apenas reafirma as raízes da banda, como também sinaliza um movimento de atualização e inserção no ambiente digital, ampliando seu alcance e dialogando com novas formas de consumo musical.
Você acompanhou a terceira edição do Crítica de Ponta na TV, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG em 2026. Confira as atualizações semanais no portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. O programa vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados às 8h30. Obrigada pela audiência! Participaram da edição Emanuele Pascoalotto, Karine Santos, Natália Almeida, Natália Stipe, Pietra Gasparini, Roberto Indesejac, Ticiane Almeida e Yasmin Salgado. Orientação, professores Paula Rocha e Sérgio Gadini. Jornalismo EPG 2026. Supervisão, Atom Galera e Felipe Galvão.